Bom dia, pessoal. Espero que esteja bem com vocês. Vamos fazer um sextou com o Mili mais cedo. De tarde eu tenho alguns compromissos. É, então a gente vai até 10 para meio-dia, que meio-dia entra o Paulo, que eu vi lá na grade. Hoje já. É Brasil e com emoção. Não é para principiante. Então, estamos aguardando as perguntas. Ontem a gente fez uma Bastard webcast com a Petróleo Recôncavo. Acho que ficou muito bom. Deu para explanar bem qual é o case, quais são os drivers, vantagens e riscos da empresa. Foi o que eu falei quarta-feira para o André. O André estava muito pessimista, né? E quando você fica muito pessimista, você acaba reagindo, né? Eu vi vários amigos meus reagindo forte. Então, é errado. Você tem que pensar antes. Antes você tem que colocar em renda variável que você aguenta, né? Porque é com emoção mesmo e acabou, né? Desde que eu invisto na bolsa sempre tem alguma coisa, né? Pode ser política, financeiro, guerra. Se acorda de manhã, tem o planador americano jogou uma bomba em cima do cara do Irã, né? Então sempre tem. Depois vem, infelizmente, a pandemia. Então tem que ter tranquilidade. Eu quis tentar passar isso na quarta-feira, né? Essa tranquilidade lá no chat. Mas, né, Denise, aqui nós temos o nosso mito, né? Então, eu até preparei aqui para vocês. Eu nem dormi de noite, né? Porque olha o que aconteceu ontem. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tentava dormir, eu dava risada. Ah, não estou compartilhando com vocês. Deixa eu compartilhar. O mito da Baster é imbatível. Acho que agora estou compartilhando. Olha aqui, ó. Eu recebi essa mensagem aqui. Às 4h30 do Roger, né? 4h55 olha o que aconteceu. Então ele é imbatível. O Palmitão regula um pouco com ele, mas ele é imbatível. O Jagger é imbatível. Não tem. É, deixa eu parar de compartilhar aqui agora. É, o Rogério está falando. Sempre ouço seus chats gravados. Dificilmente consigo participar ao vivo. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Obrigado, Rogério. Denise está falando. Eu vi, fiquei rindo e disse: que tiro foi esse? Jagger ainda está com todos os dentes na boca, desistiu de dar dica para o dentista. Tá meio banguelo. Agora tá bom, né? Ele vendeu a carteira ontem, 4h30 da tarde. Deve ter uns dias de alta até a hora que ele volta no topo. É toda sardinha assim, né? Vende no fundo e compra quando estiver subindo. É, agora a bolsa inteira sobe, né? O Jagger vendeu a carteira inteira, não aguentou. Mas é um time perfeito. É um time perfeito. Teve uma. Um outro dia. Vamos. Um mês atrás, mais ou menos, ele tava numa bomba, sabe esses mico que tá em recuperação judicial? Ele falou: o que que você acha? Ah, eu falei: eu vou dar uma olhada no balanço. Eu dei uma olhada no balanço e falei assim: ah, não tem nada operacional, né? Isso é só notícia mesmo, né? Mas cedo ou mais tarde vai afundar isso daí, porque o operacional tá ruim ainda. Daí ele vendeu a posição dele tipo 1h da tarde, quando foi 1h10, estava subindo 15%. E eu não tô mentindo, é verdade. Depois despencou, né? Acho que alguém deu uma tweetada lá. É coisa impressionante. A Cogna eu não sei porque acho que o Roger não tava. É, voltando aos assuntos, vamos falar aí de. Do Petróleo Recôncavo ontem, né? Foi legal, acho que ficou bem para quem gosta do setor, óleo e gás. É um material não só de estudo para Petro Recôncavo, como para o setor inteiro, né? Ficou bem abrangente, bem legal. O presidente depois me falou que gostou muito, gostou aqui da Baster, né? O CFO já conhecia, a RI também já conhecia a Baster, mas. Então, a gente vai continuar fazendo bastante vídeo para vocês. Quarta-feira eu fiz um com o André PC, né? Que ele é o cara nos FIIs, né? Junto com o Fernando aí, ele é um cara assim que o pessoal da Baster gosta, né? Acompanha os dois. Quarta-feira eu vou trazer o Fábio Holder. Já conversei com ele ontem. Ele começou aqui na Baster. O pessoal gosta muito dele, né? Ele gosta muito da Baster.com. Então ele já topou de cara, né? Na outra quarta-feira devo trazer um outro de FII, né? Que chama Timar, que também é muito bom. Então vamos dando todos os vídeos para vocês aí conseguirem acompanhar os seus investimentos aqui na Baster.com. Segunda-feira, hoje a gente ia ter Lied, mas eles tiveram um imprevisto, vamos remarcar, né? A Minerva já me ligou ontem, já vai remarcar aquele vídeo que era para ter sido feito já, mas teve aquele probleminha lá no Twitter, então a gente teve que prorrogar. Em segunda-feira a gente vem com a JHSF, né? Deve ser o Thiago ou a Mara, os dois são ótimos. Aí para dar uma visão aí de todo o pipeline de crescimento que a JHSF tem, que eu vi em loco, né? Então, quero trazer esse crescimento para vocês. O Ferreira está falando que ele é novo na plataforma, mas ele está introjetando o patrimônio, não se gira, se acumula, sim. Mas o patrimônio que gera valor, né? Esse que é o segredo. Não adianta nada você ficar comprando ações ruins, fundos ruins, porque caiu bastante, né? Compre sempre que você o ativo que está gerando bastante valor naquela hora. Isso é importante, porque isso vai dar uma tranquilidade para você carregar a sua posição nos momentos de euforia e depressão no mercado. Deixa eu pegar aqui que já rodou bastante. Quero pedir para vocês colocarem lá no feedback da Petro Recôncavo, porque eles vieram com o time completo, então dá o feedback lá quem assistiu, é importante, né? Um pouco de senso, né? O primeiro cara lá colocou foi se a empresa não dá lucro, né? Sabe, você fala assim, ah, eu não gostei por causa disso, não ficou bem explicado isso, ou eu não gostei da empresa por causa daquilo, tudo bem, né? Mas vim com a empresa não tem lucro consistente, né? Vai, né? É demais. Tem pessoas que aquela pensa antes de postar alguma coisa, né? Porque feedbacks que não gostou é uma coisa, né? Agora, feedback sem nexo nenhum, né? É complicado. A Enalta. Ela está bastante pré-operacional ainda, né? Então não é muito, não sinto a vontade de fazer aqui na Baster ainda, né? E está com bastante erros ou acidentes de execução, né? Toda hora tem. Para quem viu a minha live com a Petro Recôncavo ontem, a gente conversou bastante sobre o risco exploratório, né? Tá lá na live. O Cássio está perguntando: se for permitido a sardinhagem, pode fazer, não tem vontade. Então, à vontade. Hoje, qual é a empresa que está replicando bem e que chama a sua atenção pela qualidade? Ah, eu não posso te falar isso, né? Que seria uma indicação. Eu escolhi algumas, né? Vai estar lá no escopo do próximo curso, todas elas são. Mas falar de uma maneira mais incisiva, sim, seria uma indicação, né? Uma diquinha, a gente não pode fazer aqui, né? Mas lá no vai ter o um curso dia 2 de outubro que a gente vai passar por todo esses drivers aí. O Arthur falando, o chat com você, o André Oia, foi muito legal. O André é uma pessoa muito, muito legal, o Oia também. O Bruno está falando, o que as elétricas têm feito nesse período de risco de racionamento de energia? O risco de racionamento de energia em si, né, é um problema para o consumidor, né? Para a elétrica em si, é a questão da GSF, né? É só se acompanhar o GSF. As empresas já. Sabe aquela questão de cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então as elétricas das geradoras já estão bem. Integrados esse risco, né? Então elas estão levando de boa, Claro que pode ser que num trimestre desande, mas os resultados da Engie, da Energisa do Brasil, que a gente acompanha, a gente viu que eles estão levando de boa a GCF, né? Mas sempre é um risco, lógico, né? Tem que ser acompanhado. Mas não é mais uma surpresa que nem foi há 4, 5 anos atrás, que teve bastante impacto nos resultados. Tiveram que fazer repactuação. Agora já foi feita uma repactuação que diminui o risco também. Eles estão menos contratados. Antes eles ficavam 100% contratados, agora estão menos, já se preparando para essa exposição. Marcelo está falando, a B3 soltou fato relevante que vai aumentar a dívida. Não seria arriscado nesse momento que tenha a dívida bilionária da ação judicial? Então, Marcelo, aumentar a dívida, no caso da B3, é muito bom, né? Claro que precisa ver por que ela está aumentando, né? Deve ser algum MI que ela vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Empresa que é forte geradora de caixa, né? Ela pega a dívida, compra um EBITDA com uma margem de 30 e paga, né, 5, 6, 7, 10% da dívida, ela ganha esse spread. Então, a geração de valor é sempre interessante desde que o MEI seja bem feito. Se for MEI, deve ser MEI, né, porque ela é forte geradora de caixa, não tem por que ela fazer diferente. A questão é a seguinte, né? Ela não soube visualizar essa questão do judicial para o mercado. Ela deveria ter feito um chat, uma live. A Basta está sempre aqui à disposição da B3, se ela quiser fazer, né? Explicar melhor, né, nessa situação, porque fica muito largado ao léu aí na, né, notícia. Então pode vir como uma iceberg, né? Então você fala assim: ah, eu vou montar a posição na B3, e daqui a pouco vem um iceberg em cima de mim, né? Ou pode ser uma coisa para daqui a 10 anos. Aí você não monta a posição na B3 porque é uma coisa que 10 anos que talvez nem venha. Então teve que ser melhor explicada essa questão, né? Na minha opinião. O Vitor falou, não achou muito grande o plano de opções da JHSF 2,5? Não, 2,5 normalmente é tranquilo. Mas a gente fala melhor disso na segunda-feira. O Prático está falando, o que você acha sobre a SINC e a TOTVS? A TOTVS eu não acompanho. A SINC eu já falei várias vezes aqui, né? Todo mundo está garimpando ouro e ela fica vendendo a picareta, né? Então, empresa bem tranquilinha, fica meio fora do radar, vai devagarzinho sempre. Tem que entender bem dela, né? Porque é um negócio com bastante MA, funil de MA bem definido, follow-ons periódicos, possivelmente ela vai fazer. Então tem que entender bem. Ler dois cursos dela, se vocês tiverem oportunidade de aprender. O Charles está falando, a Wanti para estudar. Você falava dela há tempo. Não, eu gosto muito da Wanti, tá? Estudo bastante ela, né? É que tem empresas que não dão dano, não tão nem dando muita emoção, nem muito depressivo, né? Estão ali no beabá, no feijãozinho com arroz, você acaba esquecendo, né? Você dá mais ênfase às que estão mais pimentinhas, né? Tô sempre estudando, aqui tem que esperar o próximo balanço, já sei qual é o plano deles, né? A vantagem de você, eu sempre falo, isso é um bom exemplo, que a vantagem de você acompanhar e estudar é que você gasta menos tempo do que a pessoa que acha que não está gastando tempo. Eu levei 15 minutos para ler o balanço dela, mas 45 minutos para ouvir o webcast deu 1 hora. Né? E esqueci dela porque fiquei muito tranquilo até o próximo balanço, né? Então eu não estou ali na internet sabendo por que está subindo, procurando saber por que está subindo, por que está caindo, se isso vai afetar ela, se aquilo vai afetar ela, porque eu já sei tudo isso, né? Eu já, por um prazo de 3 meses, eu estou tranquilo. Então, isso é todas as minhas empresas da carteira, mais ou menos, eu levo nesse esquema. Então, eu tenho bastante tranquilidade a isso. Por isso que esses movimentos, assim, de emoção para cima e para baixo não me afetam, né? Justamente por causa do conhecimento. Então, esse negócio de não querer estudar, não querer conhecimento, não sei lá, tudo bem, se você quiser diversificar para 50 empresas, 50 fundos imobiliários, tudo bem. Você vai acabar perdendo tempo do outro lado, né? Porque administrar 50 só, 50 fundos imobiliários, mais estoque, mais isso, aquilo, não é fácil também, né? Imagine só, você vai aportar R$ 1.500, tem que escolher entre 50 FIIs e 50 ações, aonde você vai colocar R$ 1.500, né? É complicado. Se a gente já tá com dor de aranha agora nessa época, imagine para quem tem 100 ativos para aportar. Mas tudo bem, aí é uma opção da pessoa. Mas a ideia é sempre uma: o conhecimento ele diminui o tempo gasto. Isso é óbvio, né? Isso daí sei lá, dá murro em ponta de faca, né? Você vai fazer uma mesa, quem tem o conhecimento faz mais rápido e faz melhor. Você vai operar uma pessoa, quem tem conhecimento faz mais rápido, faz melhor e não mata a pessoa, né? Quem não tem conhecimento vai matar a pessoa, né? Você tá lá no meio da rua, lá, tem uma pessoa morrendo, você vai fazer o quê? Você tem que tentar ajudar a pessoa, você vai matar a pessoa possivelmente. Se tem um médico ali na hora, ele salva a pessoa. Então, o conhecimento, sim, é importante e diminui prazo. Então, eu peço para quem viu a live da PetroReconcavo, coloque lá. Tem feedback negativo? Não tem problema nenhum, pode colocar. Mas, né, colocar gracinha, sabe? Fazer gracinha no coisa é. Eu tava conversando com o Fábio Holder ontem, ele falou que o dono é amigo dele, da Soja 3, né? E eu pedi para ele. Eu ia tentar fazer um network com a Soja 3, mas já que o Fábio é amigo do dono, eu falei: faz aproximação com a gente. O Roku tá falando, viu a live da EZTEC, gostou? Concordo que nesses preços estamos comprando patrimônio com esse valor. Você acha mesmo da Energia do Brasil e Engie? Eu acho, sim. Por que resolveu tirar o CEA? Tem relação com o que o André Bassi disse, de mudanças para investidores profissionais? Não, eu achei que é mais adequado para mim o CEA do que o CNPI, porque eu não vou fazer relatório mesmo. Eu não gosto de fazer indicação e tal, então é só para evitar confusão, né, com a CVM e tal. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui que não, né? Então eu me policio bastante, eu nunca falei, né? Mas vai que, né? Então sempre ter um certificado é melhor. Não impede para eu tirar o CNPI depois. A loja anunciou o programa de recompra, né? E a gente vai ver cada vez mais disso, né? As empresas com paradoxo de lado, com caixa sobrando e a taxação de dividendos vão chamar recompra mesmo. Vai se aproximar, o mercado brasileiro tende a se aproximar um pouco do mercado americano, o que é bom. A Denise assistiu ao webcast com a Petro Recôncavo. Sinceramente, gostou muito deles, eu também. Ela só fica receosa pelo fato que tanto a expansão quanto o resultado está muito restrito à Petrobras. É justamente isso, mas com as privatizações, né, das refinarias, tende a diminuir. Mas sim, é um perigo realmente que eles têm. A gente passou por isso na live. A TOTVS eu não acompanho sem nenhuma nada especial. Eu só não acompanho porque não dá tempo de acompanhar todos. O meu acompanhamento é diferente da maioria das pessoas, né? Que fazem nesse meio, né? Elas fazem um estudo de preço, precificação, é mais simples. Você faz, coloca um preço-alvo ali e distribui na internet, né? Fazer um estudo de case, entendimento, aproximação com a empresa, relacionamento, explicar como a empresa funciona, como não funciona, né? Então, é mais demorado, né? Dá para fazer com algumas empresas só. O Arthur, que é MA? MA é fusões e aquisições em inglês, né? Eu falo MA porque quando vocês forem ouvir a BQS, eles vão falar MA e daí vocês sabem o que que é. O Baster já autorizou um chat com o Jagger, sua sardinhagem? Já? Já autorizou? Vou marcar com o Jagger correria. O Prex sempre está falando, essa animação de crescimento não força demais a nossa energia? Você que acompanha melhor, o risco de apagão, o racionamento é alto, assim como estão falando. Sabe o que acontece? O crescimento, ele é importante para o país, né? Só que aqui a gente vive um pouco no gargalo, né? Se a gente tiver um crescimento mesmo 5, 6% do PIB em 2, 3 anos, a gente não tem energia para isso, né? Mas o que que a gente tem, né? A gente tem condições de expandir a nossa geração de energia, né? O Brasil é um país que tem bastante radiação solar, tem ventos, né? Tem rios, né? Só que rios ficou meio fora de moda, né? Ecologicamente falando, você não consegue mais fazer grandes represas, né? Você teria que fazer a usina dentro do fio do rio, né? Basicamente. Então, e como a gente viu, a gente ficou muito refém de chuvas, tal. Então é melhor a gente diversificar. E a gente tem um crescimento enorme, principalmente nas eólicas. Por isso também que a gente se aproximou da Aeris. Você viu que a Aeris ontem ela fez um contrato muito interessante ali com a Norton. Então, vamos crescer, né? O problema do Brasil é que a solução está ali. Né? A solução está. A gente tem condições. A gente enxerga soluções, né? Mas é tudo meio demorado, né? Os processos. Muitas vezes as pessoas não colocam assim aquela força, aquele ímpeto que deveria ter para ajudar o Brasil, né? A gente tem aí condições de energizar aí milhares, centenas e milhares de residências e pequenos comércios, né? Então isso daí já ajudaria bastante. Mas não tem muito incentivo, né? Deveria ter linha de crédito, diminuir o imposto, né? Espaçamento, né? Fazer leilões de eólicos, solares mais rápidos, né? Deixar o processo mais rápido também, né? A parte do IBAMA, toda a parte de ecologia é importante, super importante, né? Mas dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais assim, colocar uma equipe mais focada em aprovações, né? Isso o Brasil precisa fazer. Respeitando todas as leis, né, precisa ser mais focado. Obrigado, BSP. Ferreiro está falando, parabéns pela live, sabendo que tem um perfil conservador, que não tem tempo suficiente, expertise adequado para me aprofundar nos estudos, tal qual analista financeiro. É uma boa estratégia fazer aquisições periódicas dos ativos que estão bem avaliados na Baixa.com, exemplo daquele papel que está todo verdinho. Ferreira, é o seguinte, a Eletropaulo já teve lá no três primeiras da Baster, a Cielo já chegou a ser primeira da Baster, né? A Croton já ficou entre as 10 primeiras, né? Então tá lá no ranking, ele é muito de momento, né? A empresa que tá mais que o investidor ele tem mais assim, mais sensação de geração de valor, né? Ele coloca ela lá no topo da relação. Então, aquele topo lá, aquele ranking da Baster, ele tem que ser um guia para você, né? Ó, essas empresas hoje são as que a turma tem mais, acham que mais geram valor. E, normalmente, o ranking está correto, né? Realmente, nesse momento, é assim que tá lá na. Na que são as empresas que estão gerando um valor maior. A Grandene, por exemplo, também já foi o primeiro no ranking da Baster. Até eu tirei uma foto com o diretor da Grandene mostrando a Grandene no computador em primeiro, né? Só que elas mudam. Né? Então, se você não tiver conhecimento, né? O problema não é você comprar a Cielo porque ela estava em primeiro ou segundo lugar. O problema é você vir comprando Cielo na queda quando ela ficou ruim. Né? Então, você colocou lá um montão de dinheiro e você tem lá 2% do dinheiro, 3% do dinheiro que você colocou. Você vir, o IRB também já ficou lá entre as 10. É, você vem comprando um monte de faca caindo porque você comprou uma coisa sem conhecimento. Então, a falta de conhecimento, o perigo é esse, né? Se você for 100% buy holder, né, que é como eu falo, se você diversifica por 50, como a filosofia Baster manda, que é diversificar 50 ativos e 2% cada um, pelo menos, né? E seguir o Baster System, beleza, pode. Né? Comprar tranquilamente pelo ranking. O problema é que a maioria das pessoas, eu falo assim, 95% das pessoas não são assim. A hora que a Cielo estiver caindo, eles vão aportar na Cielo, e vão aportar um monte. Né? Eles não vão olhar o Baster System e vão aportar na Cielo. Vão aportar no IRB, porque faz parte da natureza humana. Então, se você acha que você tem condições de deixar os seus aportes de uma maneira mecânica, como a filosofia Baster fala, tudo bem. Agora, é uma coisa que eu não entendo. Eu posso viver 500 anos que eu não vou entender. Eu já cansei de falar aqui que as pessoas aqui, eu tomo muito cuidado com isso. Porque eu vejo uns nicks bem engraçadinhos aqui, né? Até alguns meios infantis, não sei o que lá, desenho de não sei o que lá, isso, aquilo, tá entendendo? Daí tem aqui o cara, tem os caras do Chaves aqui, o Seu Madruga, não sei o que lá, tá tudo aqui, né? Só que por trás desses nicks estão engenheiros, advogados, empresários, médicos, estudantes de MBA, estudantes de faculdades, né? Pessoas viajadas no mundo inteiro, pessoas que têm bagagens, né? E o cara, né, acha, por algum motivo, ele acha que um conhecimento não é importante no sistema financeiro, nas suas aplicações. O cara tem lá 10 milhões e não precisa entender nada. É meio utópico isso daí, na minha cabeça, né? Porque vocês têm condição, vocês sabem, vocês são formados, vocês têm faculdade, vocês têm vivências, têm lado empírico. Para vocês aprenderem isso daqui é mamão com açúcar. Não precisa ser. Ah, o que vocês não entendem é o seguinte: vocês não precisam ser analista financeiro. Né? É até bom que não seja. não vai pegar o balanço e vai falar assim: nossa, essa ação aqui tá 2 centavos mais caro, outra 50 centavos mais barato. Não é isso que vai dar vantagem para vocês. O que vai dar vantagem para vocês é vocês conseguir pegar o balanço e entender que a empresa ela faz isso. A vantagem dela é aquilo, o driver dela é aquilo outro, o risco dela é aquele outro mais lá. Então, você analisa tudo isso, você vê se serve para você. A geração de valor é assim, ela é replicável, escalável, asset-light, asset-heavy, né? O retorno dela vem através do ROI, vem através do lucro, ou vem através de geração de caixa, ou vem através de acessos, né, da experiência do usuário. Tem muita empresa hoje que ganha pelo bem e pelo mal, o mercado paga pela experiência do usuário. Então você consegue acompanhar, né? E daí sim você consegue investir e aguentar as altas e as baixas do mercado. Agora, então eu não entendo por que achar que não precisa, mas tudo bem. Se você acha que não precisa, eu acho que a maneira mais certa, a gente tem a filosofia super, super paz lá, né, que é feita para pessoas que acham que não precisam, mas tem que seguir certinho também. Você não pode seguir uma filosofia super, super paz e ficar portando na CN em queda, né? Então, não que você não possa fazer um aporte ou outro, pode, não é isso. Mas é aquele cara que ficou comprando nos 35, 32, 30, daí quando chegou no 25, vendeu o carro, colocou no 25. Porque depois ele vai comprar um carro melhor quando a Cielo voltar nos 40. Daí, quando chegou no 15, fez o empréstimo. Quando foi na 10, foi a casa. Isso daí eu não tô falando, não tô mentindo. Entendeu? O que eu tive de gente que colocou 90% da carteira em Cielo, que me procurou depois para tentar, não foi? Foi um monte. Rodrigo Jäger foi um. Rodrigo Jäger colocou 90% da carteira na Cielo. Ele fala assim: a Cielo, como é que ele fala? Cielo, a Cielo vai fazer explodir. Eu falei: explodiu mesmo. Tá entendendo? Então, a falta de conhecimento ela bate de frente com o nosso controle emocional. Então, até tive um amigo meu aqui de Santa Catarina. Que ele entra aqui no chat, ele fica batendo no peito, né? Eu vi que essa semana aqui ele vendeu a carteira, né? Eu vi no grupo do WhatsApp lá, vou pegar ele, que ele não tá aqui hoje, tá entendendo? Mas eu só não tô falando nada porque se for o fundo do poço nessa semana aqui, ele vai ver um pouquinho. Eu vou tirar o sarro dele a vida inteira daí. Assim, para grande empresa, grande holding, né? Você pode ir direto na Simpar, né? Menos conhecimento, menos acompanhamento. Você pode escolher as empresas separadamente, se você achar que deve. Gosto muito de todos. Sobre a JHSF, esse último resultado mostrou a força do shopping delas, que já fizeram mais vendas do que em 2019. Nenhuma outra administradora fez isso. Ah, você não tem ideia. Se você tivesse. Não sei se você mora em São Paulo, vai lá no Cidade Jardim, vai lá no. O Catarina é impressionante, porque quando você vê, você fala assim: ah, esse é um shopping lá no, na estrada, lá. Não, né? Deve ser uma. Não, um negocinho pequenininho e tal, né? A hora que você vai lá, cara, você entra lá, você vê só Gero. Sabe, nesse nível de empresas, né? Só totalmente lotado. E assim, realmente não é muito grande o Catarina, né? Ele é um shopping médio, né? Mas ele está numa expansão tão grande, e você vê a expansão, que ele vai ficar do tamanho quase do Shopping Dom Pedro, né? E está lá escondido. Ó, oh, Chegou o Palmitão, o nosso vice Roger. Tranquilo, Ferreira, estamos à disposição. Ah, eu não mostrei para vocês o Roger, ó, vou mostrar. O Roger, né? Ele é o nosso mito, né? Acho que vocês não pegaram. E o Palmitão é o vice dele. O Palmitão deve ter feito igual. Que ele não vai, ele não vai, ele não vai confessar, né? Mas eu não duvido que seja mais ou menos na mesma linha. É, o Theo Fazano, muito bom. Ocorre nos Estados Unidos é uma coisa particular minha, não vou falar porque eu não dou. Olha, o Roger ontem, 4h30 da tarde. Ah, acho que eu não compartilhei, calma aí. Deixa eu ver se eu compartilhei. Não. O Palmitão deve ter sido mais ou menos assim também. Não tô conseguindo deixar maior aqui, mas acho que dá para você falar que 4h30 da tarde ele vendeu a carteira inteira dele, né? Quando foi, sei lá, 10 minutos depois, olha o que aconteceu, a vela. Então ele é um mito e acabou. Ele é imbatível aqui na Baster. No Palmitão é o Jagger 2. Boa tarde, Chico. Início da semana só ouvi gente falando que ia operar vendido para tirar um trocado a mais. Essa ninhada não descansa. É que eu falo, você pode fazer devagarzinho, né? Só tem um dinheirinho, tá meio estressado o dia, como faz um aportezinho, tal, né? Ou você pode ir para cima do mercado, né? Eu imagino, né? Na quarta-feira fiz um chat lá no Twitch com o André, né? E a minha intenção foi passar um pouco de tranquilidade para vocês, que eu sei que não é fácil, né? Não porque não pode piorar muito, questão antecipar a eleição, sei lá, pode acontecer de tudo, né? Como eu falei, mas também as coisas mudam, né? Porque justamente quando tem algum trave maior, né? Também tem as soluções também, né? Agora imagine o pessoal que ficou vendido no mini índice com aquela vela, sabe? Deve ter levado um ferro, mas é perde a carteira, perde tudo em 5 minutos. Tá entendendo? Em 5 minutos ele perde em tudo. Eu já vi acontecer. entendendo? Ontem eu tava falando com o Fábio mesmo, o Fábio falou que tem um amigo dele e tal, tinha cento e poucos mil, foi para 300, 400, não sei o que lá, e perdeu os 400 num dia. Num dia. Tá entendendo? Por quê? Porque o ferro é grande, né? Então você vai para cima do mercado, o ferro é enorme. Então você vai com calma, e para ir com calma, eu sempre falo, o conhecimento e a carteira é importante, é a base. Você fica tranquilo, você vê lá a Zetec cair de 40 para 23, você está tranquilo com ela. Então você sabe que ela tem valor. Pode ir para 10, pode ir para 10. Tá entendendo? Daí você vai aproveitando. Aconteceu, a Zetec estava 35 em 2013, quando começou a crise, ela caiu para 10. De 35 para 10, aconteceu. Pode acontecer de novo. Mas daí você comprou, vai comprando. De 10 foi para 60, ainda pagou. Sim, acho que pagou uns R$ 6 de dividendo nesse período e ainda foi para 60, né? Então, não tem problema de uma ação cair. O problema é que é uma ação que você não confia. Daí, e também na alta. Como a Baster fala, CSN deu 40 mil por cento, Itaú, Bradesco, Petrobras mesmo deu, Vale, Droga Raia, mas para você pegar, você tem que ficar posicionado, você tem que aguentar alta. Como eu falo, o que teve de gente que trocou Droga Raia, Magazine Luiza, Rente, por Cielo, não foi pouco. Foi um monte de gente. A União das Locadoras de Veículos, eu ainda não falei. Vou dar um toque no Edmar, ver se a gente faz um Baster Webcast com a Movida para ter uma visão melhor. O Anselmo está falando. Teve duas perguntas que foram puladas. A pergunta do Kleber Castro, depois a minha. Pode voltar, vamos ver. Kleber Castro. Anselmo. Você acha que a Edis pode ter um papel meio igual da SINC, que, por exemplo, vender armas para todos eles que se matem? A Eri, sim. É uma metáfora meio, né? Mexer com arma, essas coisas, eu não gosto muito. Mas tudo bem. Sim, né? Claro, porque um monte de gente vai fazer aerogeradores, né? Mas a paz. Quem está fazendo aqui no Brasil, grande parte é a Aeris, né? Sim, pode sim. O Anselmo está falando, Itaú lançou a App Ion, mas parece a repetição do filme Cielo quando lançou a Liuba. Coisas não estão muito lentos em comparação aos fintechs, estão mesmo. Esses dias aqui eu tive que destravar o meu cartão de crédito e tive que ir na agência. Fiquei puto da vida. Então. Bem, para quem usou o corretor do Itaú ontem, já sabe, né? Você não conseguiu fazer nada. Eu queria comprar um pouquinho de uma ação, comecei tentando comprar 10h30, consegui comprar 3 horas da tarde no Itaú. Tem essas questões realmente. O André, ele tá muito ocupado, né? O André, ele é muito sistemático também, né? Então ele tem uma ocupação e acabou não tendo mais tempo para fazer chat, mas de vez em quando a gente traz ele aqui no Baster. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, que meio-dia tem chat do Paulo, né? Não quero entrar no horário dele. Tranquilo, Anselmo. Então, dia 2 de outubro, vamos ter o curso setorial de IPOs, né, que são estudáveis. Vamos ensinar o case, vantagens, funil de MAs, o que, que eles enxergam para estar tá crescendo, né? Acho que vai ser bem legal. Obrigado, Otti. É, quem puder fazer, faça, né? Daí evita de depois vocês quererem que eu fale aqui no chat uma coisa que eu não posso falar aqui no chat, né? Eu vejo que a pessoa, muitos de vocês não fazem o curso e depois jogam um verdinho aqui no chat. O problema, veja bem, eu não tenho problema nenhum de responder, só de não responder porque eu quero que vocês façam o meu curso, né? Não é isso. Eu não estou muito. É, eu faço. Eu sou daquela opinião do seguinte: eu faço a minha parte. A minha parte é que eu disponibilizo o curso. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não faz, né? No meu lado financeiro, para mim, não importa. É, mesmo porque o curso é super barato, né? É, mas eu também não quero levar voadora, né? Então, eu não vou ficar falando IPO aqui no chat, né? Então, eu já dou toda a chance de vocês fazerem de boa. Em 4, 5 horas, a gente faz 6, 7 empresas, né? Mas aqui no chat eu não faço. Vocês podem jogar verde quanto quiser. Quando eu achar que a empresa já passou do período, que eu sei que eu não vou levar voadora, eu faço, né? Eu já falei da Log, por exemplo, a gente já fala dela, e várias outras, né? Mas. É, enquanto eu achar que não, que eu posso levar voador, eu não vou falar, não. O GCP está falando para preservar o dinheiro e proteger da inflação. É difícil, né? Melhor é você comprar ativos que geram valor para você, porque a turma coloca em renda fixa, né? Mas como o imposto ele é calculado em cima do total e não somente do cupom, né? Porque o certo era o imposto de renda ser calculado em cima do cupom e não da inflação, né? A inflação só está te corrigindo o dinheiro, né? Então, se a inflação subir demais, tipo 20%, tal, a inflação vai fazer você ter perdas reais, né? É, então a renda fixa tem essa questão que as pessoas não se atentam. E também tem o risco Argentina, né? Que não é pequeno, tá? Qual que é o risco Argentina? A inflação está 30% e isso aqui são 10, né? Então acontece muitas vezes, né? Então a gente não pode também ficar confiando aí numa proteção somente com a renda fixa. Então tem que ser bem distribuidinho. Pouco de título, pouco de título, FII, ações, né? Pouco lá fora. E você vai ficar equilibrado. Mas sempre com o norte. Qual que é o norte? Só comprar coisa boa, né? Eu tava falando. O pai de um amigo meu falou assim: eu não invisto em ações, né? Porque é muito perigoso. Eu falei: é, então. E aqui você vai investir no Tesouro Direto. Eu falei: é, Tesouro Direto é muito bom, realmente. Ele falou assim: é, mas eu não estou gostando muito esse disso porque tá caindo o meu dinheiro. Eu falei assim: mas como assim tá caindo o seu dinheiro? Você colocou onde? Ele falou assim: ah, eu peguei a melhor taxa, eu coloquei num pré-fixado para 2045. Só que todo dia cai o meu financeiro, né? Falei assim: então o senhor acha a ação arriscada, mas comprar um pré-fixado para 2045 com a taxa de juros a 2% ao ano, o senhor acha tranquilo. É, mas é renda fixa. Eu falei: é renda fixa. Entendeu? Você vai ver o que é ferro. A diquinha para o palmitão é não comprar o que eu tenho, só o que eu quero que caia. O curso está sendo vendido aqui na Baster, na seção de cursos que tem ali no fórum, tá ali. VEG está operando com crescimento orgânico, ou ainda vê que existe crescimento com os investimentos no setor de energia? Ela tem os dois, ela tem orgânico e MEI. Eu já fiz o curso de bancões. Fiz no final do Fiz dois cursos no final do ano, acho que dezembro e janeiro, ou novembro e dezembro, alguma coisa assim, eu fiz o curso. Eu mostrei tudo que tipo, você precisava ficar olhando. Porque veja bem, os bancões são outros, né? Que você vê o Banco do Brasil está sendo vendido por meio do BBPA. Então você precisa ter conhecimento suficiente para ser sócio de uma empresa dessa, né? Porque o mercado vai bater, justamente por causa das fintechs e dos bancos digitais. E pode bater com razão, eles podem afetar os bancões realmente. Não que os bancões não vão ser lucrativos, vão ser lucrativos, mas eles podem ficar com retorno bem pequeno, né? Como eu falei, tem o custo de capital de banco, então o retorno tem que ser alto. Então você vai ter que saber enxergar isso daí, porque pode ser uma grande oportunidade e pode ser um grande perigo também. E você colocar dinheiro, um monte de dinheiro num setor que pode ficar com rendimento pequeno, né? Virar uma Cielo, duvido muito que vai acontecer. Itaú não vai virar Cielo, tá? Na minha opinião. Mas pode ter um rendimento menor, né? Então, quem entende de bancões vai ter essa tranquilidade entre saber o quanto o mercado está certo ou errado nessa questão do enfrentamento de fintechs, né? A gente viu, por exemplo, que a Stone, ela foi dar crédito lá na e se ferrou, né? Aquele André Street lá teve que voltar até para parte do dia a dia da empresa, né? Então, dar crédito não é fácil. Meus bombons eu dei hoje aqui. Eu mostrei o Jagger hoje. Quanto menos renda fixa for atrativa, melhor. O dinheiro vai para as empresas crescerem, para o comércio, né? É melhor. Bem, pessoal, vamos encerrar então, que vem o Paulo, eu não quero atrapalhar ele, tá? Na segunda-feira tem JHSF. Quem viu o nosso Basta Webcast ali com a Petro Recôncavo, por favor, dê o seu feedback lá para a gente mandar para o presidente que ele está esperando. Mas pode dar o feedback à vontade, mas né, sem gracinhas, né, por favor. Pessoal do YouTube, deixa eu ver se tem alguma pergunta do YouTube aqui, não respondi nenhuma. Fernando está falando que está 100% em ações bem diversificadas. Eu tenho dinheiro e poupança. Comecei esse ano, eu não fico ansioso. Já vi cair e subir, não fico emocionado. Sigo aportando todo mês. Eu acho que você deve estar com uma carteira que você gosta, né? Carteira que você gosta, que você confia, tem dar essa tranquilidade mesmo, né? A Grandene. Não é que a Grandene ficou ruim, mas também ela não é primeiro lugar. Ela não é uma empresa para ser primeiro lugar, né? Ela era num certo contexto do passado. A Arezzo hoje ela tem um case, como ela é classe média alta, alta, né? Então ela tem um case mais resiliente para a crise, né? O Caio está falando que falta para as empresas brasileiras romper as barreiras tecnológicas para competir com as empresas dos outros países. Tem empresas que competem, são as melhores do mundo, tem empresas que ainda estão engatinhando, né? É, vai ser caso a caso. Acho que tem empresas aí que dos outros países que estão tentando competir com a gente, né? Principalmente na agropecuária, commodities, né? Mas tem empresa igual a WEG, própria Grandene, são empresas excelentes. Pode ver que as empresas brasileiras, na época que a economia estava indo melhor, saíram comprando o mundo e o fundo ainda. Você viu que compraram a Budweiser, que era o símbolo americano, compraram a Vale comprou a minério, o níquel lá no Canadá, que era a joia da coroa do Canadá, comprou Heinz, ketchup, e por aí vai, né? Isso daí também passa por avanços tecnológicos e de mercado, né? Mas acredito que vai ter. Tem nichos, né, que é tecnológico, mas não é, o empecilho não é tão tecnológico, né? Quando você começa a competir com a China, com o Vietnã, Tailândia, esses lugares, né, é uma questão também do salário, trabalhista, quando trabalha, né? É difícil competir com isso, né? Então, é uma coisa que determina muito, que é na produção ali, né? É difícil você competir com essa parte de custo, né? Então, acho que essa é a grande barreira, não é tecnologia. Tecnologia, a gente também somos muito bons, né? A gente fez uma chamada webcast com a Intelbras e ele falou: não, tem certas partes que não compensa fazer aqui, a gente tem que fazer lá na China. Então, acho que é um misto de bastante coisa aí nessas empresas que ainda tem gargalos aí para ser atingido, mas tem muitas empresas que são líderes de mercado aqui no Brasil. Isso, precisa diminuir a burocracia. O Banco do Brasil, como a ação está lá embaixo, tem alguma coisa que não está vendo? É que eu falei. O mercado tem medo do. Está com dois medos em relação ao Banco do Brasil, né? Do setorial, né, que é a concorrência, e também das eleições, né? Porque é um. É um governo, é uma empresa pública, né? Então o mercado tem medo disso aí também. Então vamos encerrar então, porque está na hora do. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Baster aqui para responder. Né? Coloca lá, Palmitão, lá no. Os feedbacks da Petróleo Recôncavo.